Pensamentos suicidas. Como ocorre e o que podemos fazer quando somos invadidos por eles? Vamos falar sobre isso? Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, chegou agora no canal. Meu nome é Anderson Gomes, nós falamos sobre espiritualidade, sobre a mente humana, e hoje nós vamos falar sobre ideações suicidas, já que nós estamos, né, no Setembro Amarelo, que é um mês de luta contra esse mal que é, né, o na humanidade, o suicídio, esse desistir da sua vida. Vamos falar sobre esse assunto, observando alguns aspectos da espiritualidade também. Vejam que é muito importante nós sabermos, em primeira instância, que se você tem pensamentos suicidas, toda ajuda espiritual, no sentido de você ir no seu centro espírita, na sua igreja, é importante também. Porém, não esqueça que é importantíssimo que você tenha acompanhamento psicológico, seja no psicólogo, seja no psiquiatra. Você precisa desse acompanhamento para tratar essas questões. Não deixe para amanhã, não deixe, porque a questão das ideações suicidas, elas corroem pouco a pouco o pensamento. Vejam, existem os aspectos. Nós não estamos aqui para dizer que todo pensamento suicida é de proveniência espiritual. Não. Não é exatamente isso, mas em muitos casos existe esse auxílio desse lado de influência espiritual. Então é importante ter o trabalho de todos os lados ocorrendo, ter essa ação de todos os lados. Então vejam, do lado da terapia é importante você visitar o seu terapeuta, seja o psiquiatra, o médico psiquiatra, seja o psicólogo. É importantíssimo. E vá também no seu templo, no centro espírita, tome passe, assista palestra, leia livros, aprenda e se desenvolva. Vejam, por que que eu falei que o pensamento suicida ele é algo que corrói? Dificilmente eu ouço falar que o pensamento suicida ele começa de uma hora para outra de rompante com pensamentos muito exacerbados, a não ser quando provém de algum tipo de trauma ou de alguma coisa do tipo. Tá? Então vejam que geralmente começam com estados depressivos, né? Pode ser uma melancolia, uma tristeza que evolui para um estado depressivo e você se aprofunda nesse estado. O que acontece durante esse processo é que a pessoa começa como se fosse lá na cabeça dela fazer cálculos sobre a vida dela, sobre aquilo que valeu a pena, aquilo que não valeu a pena, sobre a sua função na vida ou sua disfunção na vida, como ela participa de forma positiva e como ela participa de forma negativa. E é claro que normalmente a pessoa que tem esses pensamentos que são crescentes, ela vê somente os lados negativos crescerem. Ela começa a olhar somente para as desventuras, para os momentos de fracasso, para os momentos que as coisas não deram certo. E ela começa a se acreditar inútil. Se acreditar uma pessoa inválida para a vida, né? Olhando somente o aspecto das coisas que são ruins. Às vezes, em alguns casos, existe até um certo tipo de pensamento incompreensível, né? Em relação a essas ideações. Como se eu falei assim de várias justificativas, simplesmente sem justificativa. Mas a pessoa não se vê com um futuro, com algo que pode haver lá na frente de forma positiva. Como se a vida estivesse tão estagnada, tão parada, que não há função para eu viver, não teria por que eu viver. Né? Então veja que todo mundo precisa aprender a acompanhar esse padrão de pensamento. Primeiro, ninguém é inútil na vida. Você precisa saber disso, ninguém é inútil. Por mais que hajam coisas negativas, existem coisas positivas e poderão ainda existir coisas muito positivas na sua vida. Então, é preciso que nós tenhamos a capacidade de reconhecer esse lado positivo. Por isso, tem um lado importante da terapia, de você conversar, de você expor e você entrar num entendimento, num balanço real das coisas. Porque se você faz isso sozinho, a tendência é que você veja o lado negativo. E se você tem uma pessoa te dando suporte, vai contrabalancear isso para demonstrar para você os pontos positivos da sua vida. Outro ponto importante é que você tem que bloquear esse pensamento contínuo. Começar a criar justificativas contrárias, começar a fazer um esforço de buscar as coisas que são saudáveis para você. Porque se você simplesmente ficar na manipulação desses pensamentos, permitir que eles invadam você e você criar concordância, existe um elo de concordância com eles, você vai progredir cada vez mais para justificativas, né, positivas que digam para você que você tem que tirar a própria vida. Existem influências espirituais que podem auxiliar, vejam. Primeiro, espírito nenhum consegue implantar em você a ideia do suicídio de forma que você faça isso como se ele desse uma ordem, tá? Então, ninguém consegue fazer isso, colocar na sua cabeça e você vai fazer e pronto. Não. Sempre existe a influência. Pense no espírito, na entidade fora do corpo que está ali, como se fosse um amigo qualquer ou inimigo. Ele vai lhe influenciar, ele vai falar para você, mas ele não vai obrigar você, ele não vai fazer você tomar uma ação, né? É você que vai ter que tomar a decisão, você que vai ter que fazer os atos palpáveis para realizar. Então você precisa ter conhecimento que você tem total potencial, força, poder para negar e repelir qualquer influência desse tipo. E perceba desde o início, perceba desde o princípio, quando cresce, quando está crescendo esse tipo de influência, você precisa começar a pensar por que ela está ali. Se você sente essas vozes, se você ouve, tem pessoas que é como se sentisse, tem pessoas que é como se ouvisse dentro da própria cabeça, algumas pessoas é como se ouvisse no ouvido. É difícil dizer em que tipo de padrão é uma entidade fora do corpo, é uma consciência extracorpórea. Então você precisa sempre ter noção que se você não tinha essas ideias, você nunca pensou, né? Esse pensamento não é seu. Então, a partir do momento que ele chega para você, você tem que descartá-lo, buscar desviar da sua mente, desviar o seu foco mental, né, desse tipo de pensamento, porque ele é progressivo. E não existe justificativa nenhuma para você tirar a própria vida. Veja que algumas pessoas falam do aspecto religioso e crença que existe o castigo, né? Ah, a pessoa comete suicídio, então ela vai sofrer um castigo. Não existe castigo. A pessoa continua sofrendo os mesmos problemas depois que ela desencarna. Então, se você tem um sofrimento íntimo ali, em relação a algo e por isso você quer tirar a própria vida, o que acontece é que quando você desencarna, você simplesmente continua. Não acaba. O sofrimento continua lá, ele não se encerra, porque o primeiro pensamento do suicida é que aquele sofrimento se encerre. Não é que ele não tem vontade de viver, ele tem vontade de viver, ele quer viver. Mas ele quer que o sofrimento acabe. Então veja que quando você desencarna pela ótica da visão espírita, né, da visão do que se acredita nos postulados de Kardec, né, você continua com esse sofrimento. Com um adicional, este sofrimento é ampliado. Por quê? Porque fora do corpo, a sua capacidade perceptiva, ela é muito maior. Os seus pensamentos se expandem. Então, se você sofre fora do corpo, você vai sofrer mais ainda. Se você é feliz fora do corpo, você vai ser mais feliz ainda. Tá? Então, vejam que a problemática do desencarne suicida é esse: é você ter este pensamento de sofrimento ampliado. Tá? Então, vejam, o importante é você trabalhar isso desde o começo. Vamos imaginar que a sua mente é uma plantação, né? E você precisa colocar coisas boas lá. Se você simplesmente deixar o mato crescer, o capim, as ervas daninhas e entrarem insetos, É claro que coisas boas não vão sair de lá. O que são esse mato, esse capim, os insetos? São as opiniões alheias de pessoas que você conhece que ficam dizendo para você que você é inútil, que você não presta, que tudo que você faz dá errado e coisas do tipo, né? Esses insetos, capins, podem ser também as entidades fora do corpo, os espíritos, como as pessoas falam, né? Dizendo no seu ouvido: olha, esse sofrimento tem que acabar e você pode acabar com isso. Estes são as ervas daninhas da sua plantação, do seu jardim. E o que que você precisa fazer? Fazer o esforço contrário de você mudar esse quadro. Como eu falei desde o início, vá para a terapia, vá para o psiquiatra, vá para o psicólogo, vá no centro espírita, vá na igreja, se é o caso, para que você tenha do lado do seu apoio médico, profissional, o seu apoio emocional e espiritual. Isso é importante, né? Aí você vai ter o seu apoio emocional e espiritual que vai regar esse jardim, que vai plantar coisas boas nesse jardim. Leia bons livros, como livros espíritas, por exemplo, de Emmanuel, de Joana de Ângeles, de André Luiz, né? Para que você comece a cultivar dentro de você. É claro que eu tenho certeza que não vai ser fácil começar. Não vai ser fácil. Aquele pensamento de desistência, ele é persistente. Então você precisa sempre continuar e continuar e continuar. Não importa, meu amigo, minha amiga, o que tem acontecido. Eu sei que muitas vezes se coloca justificativas como: ah, mas eu perdi a pessoa que eu amava, ela desencarnou, eu perdi um filho. Então eu não vejo mais razão. Existem tantas outras pessoas na vida que precisam de você, que precisam da sua presença. Você só precisa enxergá-las. Você não pode desistir dessas pessoas. Imagine se a pessoa por quem você sofre desencarnou, se você desistisse dela também. Com certeza ela não quer que você desista. Com certeza ela quer que você continue firme, forte. Então existem muitas formas de se ajudar. Eu sou terapeuta da área de hipnose. Por exemplo, hipnose ajuda com ideações suicidas, também auxilia. Também é uma ferramenta através de hipnose, de sugestões, de você abrir outros campos na sua mente de forma a procurar bloquear as ideações e abrir expectativas novas. Então é um auxílio, é algo mais para esses sintomas, né? Então veja que existem diversas formas de você cuidar. Só que, meu amigo, minha amiga, você não consegue fazer isso sozinho. Então você precisa, você pode, é claro, tentar, né? Eu falei aqui que você não consegue, mas você pode conseguir sim, com muita força de vontade. Mas é que eu sempre penso nas pessoas que já estão desistindo. Então você precisa buscar auxílio. Converse com alguém, converse com um amigo. Fale com um terapeuta, fale com profissionais, vá no seu templo onde você busca espiritualidade, seja ele espírita, evangélico, pentecostal, seja católico, seja budista, não importa. Busque a vida que existe dentro de você. Porque Deus é vida e a vida não morre nunca. O que precisa morrer dentro de nós são os sofrimentos íntimos. Mas para que eles possam sumir, eles têm que ser tratados, eles têm que ser trabalhados, porque eles não se desligam simplesmente. Você precisa dar novo significado, precisa dar compreensão, entendimento, para que ele possa ser superado. Então, meus amigos, minhas amigas, nesse setembro amarelo, cuide da sua vida, tenha carinho pela sua vida e saiba que você é importante para muitas pessoas que estão à sua volta. Não desista nunca. Grande abraço, muita paz, muita luz. Até a próxima.